Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, como a gente faz diariamente, acompanhando a situação dos preços, vendo o mercado internacional, vendo como foram as cotações aqui no Brasil. E hoje foi um dia de preços estáveis. Dá para dizer isso porque Chicago acabou praticamente aí no 0 a 0 nos principais vencimentos. A gente tem aí o maio encerrando a 9,45, julho 9,56, o agosto 9,58, sem grandes variações ou sem variação praticamente em relação ao fechamento anterior. Para explicar o mercado, para nos ajudar a entender para onde esse mercado pode caminhar daqui para frente, convidamos o Adriano Gomes, da AG Rural, analista lá da AG Rural, que já está conosco por telefone. Bem-vindo, meu caro Adriano, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que que aconteceu com esse mercado hoje, literalmente encerrando no 0 a 0, Adriano?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. É sempre um prazer sair com vocês. Pois é, hoje o mercado no 0 a 0, né? A gente que viu o mercado de soja subindo na segunda. O mercado começando então a olhar o mercado climático da safra americana, né? Começando então dando a largada para o mercado climático, que é um mercado muito parecido com o mercado especulativo, né, Alexander? Então, essa semana, na terça, o milho subiu com a previsão de muita chuva para o meio oeste, né? A gente teve alta no milho aí até de 2%. E por outro lado, a soja caiu, né? Porque problemas no plantio do milho, né, pode gerar aí uma migração de área para soja. Então, o milho subiu e a soja caiu. Aí ontem, quarta-feira, né, os mapas estavam mostrando um pouco menos chuva para a próxima semana. E o que aconteceu? O milho e a soja também caiu, os dois caíram, né? Então vai tendo essa briga durante esse período, né? O mercado todo olhando para o comportamento dos mapas climáticos. E hoje o que deu aí um suporte para as cotações, né? A gente fechou no 0 a 0, mas o mercado chegou a trabalhar com 3 pontos de alta no melhor momento, 3,5 pontos de alta. Mas o que deu aí um suporte para a soja hoje foi a demanda, né? Demanda por soja americana que continua firme, né, Alexander? Hoje foi divulgado o relatório de exportações semanais de soja americana pelo USDA, né? As exportações semanais da soja 16 e 17, né, somaram aí 808 mil toneladas na semana terminada no dia 20 de abril, né? E esse número ficou acima, então, da expectativa que ia de 250 a 450 mil toneladas. E lembrando que esse ritmo está bem acima aí do que o USDA até mesmo esperava, né? O acumulado da temporada até agora é de 56,4 milhões de toneladas. E o USDA estima, né, até o fim dessa temporada comercial, que encerra só em agosto, que seja acumulado de 55,1 milhões de toneladas, né? Então, com isso, o mercado aí encontrou um suporte na demanda para se estabilizar, né, e acabou fechando aí no 0 a 0.
O engraçado, né, Adriano, é que a demanda forte pela soja americana dá suporte para os preços, mas não impulsiona a cotação, né? Não faz a cotação disparar, né? O que está mandando hoje no mercado é a oferta.
Olha só, está mais mantendo, né, Alexandre? Exatamente, está
Exatamente.
mais
Não
mantendo
deixa
as
cair,
cotações,
mas.
dando um suporte para não cair mais,
É,
né?
exatamente.
Porque a gente está vindo aí de uma grande safra da América do Sul, né? Uma safra espetacular aqui no Brasil, ótimos resultados, uma safra recorde, né? Na Argentina, Paraguai também, colhendo muito bem. Uma safra passada dos Estados Unidos também, uma safra excelente, né? Então a gente tem muita soja no mercado, e o que vem dando aí, então, um importante suporte, de um lado vem a demanda, né,
Se
Alexander?
não fosse essa demanda, podia estar pior esse mercado, então, Adriano.
Não, não entendi, desculpa,
Se
Alexander.
não fosse essa demanda, o mercado podia estar pior.
É, se não fosse, né, essa demanda aquecida, até que é uma demanda fora de época, né? Porque a gente, igual as exportações semanais ficariam 808 mil toneladas, a gente já está no fim de abril, né? E geralmente nessa época as exportações já estão desacelerando por lá, né? E o olhar começa a se voltar às exportações aqui da América do Sul, né, do Brasil.
Ô, Adriano.
É, mas continua firme por lá, né? Isso tem dado suporte, um importante suporte para o mercado.
Por que que a demanda está firme por lá? A soja americana continua mais competitiva, está competitiva em relação à soja brasileira. Você bem lembrou que já era momento das compras estarem focadas e voltadas aqui para a América do Sul, né? Mas ainda tem demanda lá nos Estados Unidos. O que que justifica essa boa procura por lá ainda?
Essa demanda parece que, já que o USDA estimava 55,1 milhões de toneladas de exportação para o ano comercial, a gente já está em 56,4 milhões de toneladas, né? Então pode ser que a safra passada, tenha sido maior um pouco do que se tem estimado, né, Alexandre? Que tenha mais soja no mercado ainda do que se esperava, né? E com isso, então, dando então continuidade para as exportações, né? Então, essa maior quantidade de soja disponível ainda para exportação, né? Então, continua saindo soja, dos Estados Unidos.
Você não se
E lembrando, então,
surpreenderia,
oi.
Adriano, então, se no próximo relatório do USDA, em vez de subir exportação e baixar estoque, o USDA revisasse para cima a produção?
É uma possibilidade aí, né, de mexer, nesse quadro, né, ou nas exportações, né, ou na produção da temporada passada, né, para fazer um ajuste para alinhar esses números, né, Alexander?
E enquanto isso, enquanto essa demanda continua pela soja americana, nós aqui no Brasil estamos lento na comercialização, estamos não, Adriano?
É, a comercialização no Brasil bem parada, né? O produtor aí tem vendido só para cumprir os contratos, né? Fazer a fixação da soja, fazendo negócios bem pontuais, somente para ajustar o fluxo de caixa, né? A gente viu aí o mercado bem parado nesse mês de abril, como vem aí, nos meses anteriores. Os embarques da soja no mês de abril, né, os dados de segunda-feira da SESC mostraram que o acumulado está sendo muito bom, né, até a terceira semana, né, no mês de abril, as exportações acumuladas estavam em 7,5 milhões de toneladas, né, um ritmo bom. Se continuar assim, o ritmo até o final do mês, Alexandre, a gente deve fechar então o mês de abril com acumulado de 10,5 milhões de toneladas de exportação brasileira. E se isso se confirmar, né, vai ficar então um pouco acima do que ocorreu no abril em abril do ano passado, né, o abril de 2016, as exportações fecharam em 10,1 milhões de toneladas.
Ô Adriano, a gente está falando que as vendas estão. A comercialização está devagar, mas o ritmo de embarque tá forte, inclusive registrando recordes. Como é que a gente entende isso? O que está sendo entregue, então, é aquela soja que já foi negociada antecipadamente, é isso? Mas vai chegar uma hora que essa soja vai acabar, né?
O que está sendo essa soja que foi negociada, né, antecipadamente, né, e com essa grande safra, né, então as exportações estão sendo cumpridas. O que a gente tem visto aí durante essa semana, no mercado, que a gente acompanha diariamente, o mercado interno brasileiro, há rumores de que algumas empresas exportadoras têm oferecido um preço um pouco a mais, para tentar originar a soja para cumprir contratos de exportação, né? Ou seja, para conseguir fechar navio para exportar. Claro que essa semana, ontem a gente viu o dólar chegando na casa do 3,20, né, apesar de queda na soja, mas isso aí acabou dando uma ajuda também para o mercado, né, a gente, mas aí com essa necessidade de originar, né, os compradores ofereceram um pouco mais, teve praça com preços até R$ 2,00 de melhora, né, e aí alguns produtores acabaram negociando. Mas, claro, nem uma movimentação muito grande, né? Só lotes
negócios
pequenos que a gente
pontuais,
tem visto, né, rodar pelas praças brasileiras.
Negócios mais pontuais acontecendo. De qualquer forma, é uma boa notícia para o produtor que tá retraído justamente em função do preço, que ele acha que não compensa para ele nesse momento, né, Adriano?
O produtor tá bem retraído, né? A gente vê Chicago aí na casa dos 9,50, mas o dólar trabalhando na casa dos 3,10, 3,15, não tem dado uma conta que satisfaz ao produtor, né? Então o produtor vem bem retraído. E produtor que negociou muito pouco, né? A comercialização antecipada foi muito lenta, alguns produtores acabaram perdendo boas oportunidades tiveram no mercado aí no ano passado, até mesmo no início desse ano, né? E aí, com a queda, as vendas travaram.
Ô Adriano, já dá para saber se a soja já contratada está acabando?
Olha, é um pouco complicado de fazer essa referência, né, Alexandre? Uhum. Porque a soja, ela já foi contratada, né, antecipada, mas aí continua saindo negócios também, né, esses negócios estão sendo pontuais no mercado disponível, mas anda saindo alguma coisa, né, uhum. E além disso, a colheita da soja já está quase na reta final, a soja, sim, brasileira, mas ainda tem soja para colher, né. Então, você quer saber se ainda tem soja
se essa postura
negociada antecipadamente para embarcar.
Para embarcar. Né? Na verdade, aonde que eu quero chegar? Se essa postura que você observou aí já nessa semana, dos compradores mais agressivos, oferecendo um pouco mais pela soja brasileira, na tentativa de originar a soja, se ela veio para ficar em função de uma diminuição dessa oferta garantida, digamos assim, que essa soja contratada antecipadamente está chegando ao fim, ou se é um movimento só pontual, só para completar um navio que está precisando, enfim. Não dá para ter essa certeza, então, né, Adriano?
São apenas rumores de mercado, né? E são casos bem pontuais, né? Então, não dá para se dizer que isso vá continuar, né? E até quanto vá se oferecer mais pela saca para tentar originar, para fechar navio para exportação, né? Igual eu te falei, a gente viu o preço subindo até R$ 2,00, mas a gente teve uma alta expressiva até no dólar, e além disso, essa demanda, né, momentânea aí por soja para exportação. Uhum. Então, ainda não dá para saber quanto isso pode impactar aí nos preços.
E se é só um movimento pontual, se já é uma tendência, se os compradores vão ter que continuar oferecendo mais para conseguir originar, né? Ainda é cedo para a gente saber disso.
Exatamente.
Mas temos que acompanhar esse mercado então, né, Adriano?
Tem que ficar sempre de olho, né, a produtora aí prestando atenção em momentos, né, a gente está iniciando esse mercado climático que às vezes pode dar algum rally de alta, né? Então o produtor tem que sempre aproveitar os momentos de alta para negociar alguma coisa, né, Alexander? A gente sempre recomenda aqui para os nossos clientes nunca vender no momento de baixa e sim aproveitar os momentos de alta do mercado, né, Alexander?
É isso aí. Adriano Gomes, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. A gente volta em outras oportunidades para atualizar essas informações, enfim, saber o que aconteceu. Vamos ver se esse movimento que vocês detectaram aí na AG Rural essa semana, de uma agressividade maior de comprador, se ela se concretiza ou se consolida, né? Ou se é só um movimento pontual para encher determinado navio, para, enfim, completar determinada carga que está esperando no porto. Tomara que seja uma tendência, pelo menos para o produtor brasileiro se animar e voltar à comercialização aí. Por enquanto, obrigado, Adriano.
Muito obrigado, Alexander. Sempre um prazer estar com vocês aí. E até a próxima.
Obrigado, abraço, até mais. Adriano Gomes, da AG Rural, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Vamos checar os preços, então. Vamos ver como finalizaram as negociações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, olha aí, o maio literalmente no 0 a 0, 9,45. Julho subiu um pouquinho, 0,75 a 9,57. O agosto, 9,59 dólares por bushel, alta de 0,75. E o setembro, 9,55 dólares por bushel, uma alta de 0,25. Vamos ver o milho. Milho também sem grandes alterações, maio subindo 3 pontos a 3,62, o julho 3,69 dólares por bushel, subindo 2,5, setembro 3,76, alta de 2,5 também, dezembro 3,86, subindo 2,5 pontos. Para finalizar, o trigo, que fechou para maio a 4,13 dólares por bushel, alta de 5 pontos mais 75, para julho 4,31, subindo 4,75, setembro 4,44 dólares por bushel, alta de 5 pontos mais 25, e o dezembro, 4,67 dólares por bushel, alta de 5,5 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência, mas eu volto na sequência para a gente ouvir um economista. Afinal de contas, o que pode acontecer com esse pacote de bondades, digamos assim, lá nos Estados Unidos, com o presidente Donald Trump decidindo reduzir os impostos? Será que isso vai refletir no dólar? Será que o dólar pode aumentar aqui no Brasil, subir aqui no Brasil? E se isso acontecer, o que pode acontecer aí com as exportações? Será que chega nas exportações? Todas as perguntas a gente vai fazer para o economista logo mais. É na sequência, você continue com a gente aqui no Notícias Agrícolas.